Eu sou Fátima Lopes, sou de Penacova e trabalho em artesanato em Penacova, cá na minha oficina, desde os 15 anos, tenho 57. A minha profissão é, há quem chame paliteiras, mas eu considero-me, trabalho em artesanato, portanto artesã. Isto começou com a minha bisavó, que isto é de família. E a minha bisavó começou a fazer só os palitos de flor. E depois o meu avô também começou a fazer umas coisitas. E passou para a minha mãe e da minha mãe passou para mim. A minha bisavó só, normalmente era só os palitos de flor, que é aqueles ali. E depois começou a fazer uma debadora, uma roca. E um talher e pouco mais. Depois o meu avô começou a fazer mais, por exemplo, um corta-papel, que é isto que eu vou fazer agora, um corta-papel. Depois a minha mãe já começou a fazer mais peças, já os moinhos, fazia só uma qualidade de moinhos, depois começou-se a fazer grandes, pequenos, gêmeos de moinho, mais, pronto. E entretanto, agora vamos fazendo peças conforme as pessoas pedem e que se consiga. Não quer dizer que tudo que me peçam se faça. Era como eu estava a dizer, o Ruizinho Penacova já me pediu para eu fazer um boneco com um bigode e com chapéu, e eu ainda não fiz porque não consigo. Pronto, não sei fazer. Pronto, desde pequenita. Sempre com a navalha na mão, sempre a fazer qualquer coisa. A primeira peça que eu fiz foi uma caneta. Uma caneta destas da Par, pronto, era só o pau, o buraquinho, uma coisa simples. Foi isto que a minha mãe me deu em primeiro para eu aprender. E pronto, e daí comecei com outras coisas, por exemplo, os corta-papéis, nunca era eu que fazia muito, era a minha mãe. Agora ela já não faz, tem que ser eu. Eu fazia mais, gostava mais de fazer a faca, chama-se a faca de manteiga. E entretanto agora fazemos outras peças, pronto. Isto vai sempre melhorando. Eu lembro-me que quando eu comecei a fazer esta caneta, fazíamos assim o buraco e depois com uma berruma. Eu agora já tenho um berbequinho que faço o buraco. Fica mais redondinho, mais certinho, pronto. Também, antigamente era tudo à mão, tudo com uma serra manual. Agora já tenho também um motosserrazito, que pronto, para cortar as madeiras e assim, uma lixadora, mas de resto é tudo, tem que ser tudo. Eu, por exemplo, isto, não é? Está aqui, é para fazer as tais facas, tanto dá para fazer o corta-papel como a faca de manteiga. Isto já foi tudo cortadinho, está a ver aqui, isto vem assim, isto é, abre-se um rolo em quatro, depois eu com a serra corto hoje à medida conforme eu quero, se for para as facas é um tamanho, para as canetas é outro tamanho, pronto, vou fazendo, já houve um avanço, embora seja tudo artesanal e nada se faça, eu com a serra, se lá puser, não se faz isto, mas já houve um avanço muito grande desde que eu comecei. A madeira que se utiliza é salgueiro e algumas coisas de chopo, mas o chopo, embora seja muito macio, muito bom, não dá para fazer. Para gravar, eu aqui gravo Penacova ou o que quiserem, e no chopo não dá, só dá no salgueiro. O chopo dá só para fazer, por exemplo, pronto, uma tábua destas, que é para meter aqui o moinho, o burrito e assim. Para fazer, pronto, assim, estas basezitas, isto pode ser tudo chopo, não há problema nenhum. Agora, para tudo quanto seja, estas peças todas, os palitos, os moinhos, é tudo salgueiro. Tenho esta navalha, que é, tem este pé, mas isto era uma navalha normal, só que entretanto partiu, e eu mandei pôr este. É para fazer assim o mais em raspas maiores. Pronto, agora por exemplo, a faca já está quase pronta, eu agarro nesta, que é para tirar umas raspinhas pequeninas, tenho assim esta pequenina, e esta é para fazer então a tal flor, a gravar os nomes e fazer os feitios, que agora não posso fazer, posso fazer aqui já. Pronto, eu agora aqui faço Penacova, porque normalmente é sempre, grava sempre bem na cova, porque para o município, para as encomendas, normalmente toda a gente quer pé na cova, mas também às vezes há um casamento, um batizado, que os noivos querem as iniciais ou querem a data do casamento. Às vezes vem, também há aqueles congressos ou aqueles encontros dos combatentes, lá daqueles que foram para a guerra, também tem aquelas iniciais lá do grupo deles, também. Pronto, se vem cá fazer a pé na cova, gostam assim de uma lembrancinha, que não seja uma coisa muito cara e que represente cá a nossa zona. Mas também é assim, estou sentada, tenho que fazer força para alguma coisa, é nos braços. Os braços tenho que fazer, pronto, faz-se muita força. Porque, por exemplo, agora estou a fazer uma coisinha mais simples, que se calhar é a coisa mais simples, é uma faca e uma caneta, mas, por exemplo, vou aqui só terminar o P, pronto, P na cova. Por exemplo, se eu for fazer este pau, já está meio feito também, porque estava assim grosso, já tenho uma, chama-se uma burra, que é para tirar esta raspa maior. Por exemplo, agora esta aqui já tenho que puxar. Esta aqui é para fazer uma santa. Dá para fazer uma rainha santa, dá para fazer um Santo António, um São Pedro. Qualquer coisa, pronto. Este pau. E eu aqui já tenho que puxar, já transpiro. Para se ganhar alguma coisa tenho que trabalhar muitas horas, porque se eu fosse a fazer as horas que de um funcionário público, não íamos a lado nenhum. Só que é assim, trabalho as horas que eu quero, trabalho se quero trabalhar, trabalho, se não quero trabalhar, não trabalho, ninguém me ralha. Sou dona do meu próprio nariz. Pronto, é assim, tem as vantagens, mas também tem muitas desvantagens, porque, pronto, nunca tive 13º mês, nunca tive subsídio de Natal, subsídio de férias, subsídio dessas coisas todas. Se trabalho, ganho. Se não trabalho, não ganho. A minha mãe toda a vida trabalhou nisto, mas tinha o meu pai que trabalhava e pronto, e era uma ajuda, porque nós aqui nestas zonas não há fábricas, não há nada. Pronto, também comecei a trabalhar pequenita, mas quando eu comecei a ir para feiras e já se vendia mais ou menos e tudo o que a gente fazia era uma novidade, havia mais dinheiro, tudo o que se fazia, vendia-se. Agora, com a crise, isto agora, por exemplo, na altura do Covid, isto foi muito complicado, não havia trabalho, não havia casamentos, as casas de artesanato estavam fechadas, foi trabalhar para... Mas, graças a Deus, tudo o que se fez naquela altura já se vendeu, portanto, os palitos dão para utilizar, para fazer, para enfeitar a mesa, para aperitivos. Há muita gente que utiliza. Há muita gente que tem pena, eu tenho pena de os usar, mas para oferecer, quem vem a pé na cova normalmente leva um pacotinho de palitos para oferecer, porque, pronto, como são tradicionais de cada zona, o pessoal, mas há muita gente que utiliza, que todos os anos vem cá, por exemplo, ali no Parque Campismo. Temos amigos que vêm para cá e vêm aqui sempre fazer uma visitinha e vão sempre levando um pacotinho ou dois para oferecer. Às vezes até chegam aqui em agosto, já levam as prendinhas para o Natal para ter um pacotinho assim, só um miminho. Sim, a Câmara tem sempre... Pronto, faz... Qualquer evento que haja, convidam para eu ir. Fazem encomendas também quando precisam para ir levar para aqui ou levar para acolá. Trabalho para a Câmara, para o posto de turismo. Agora temos cá o Museu do Moinho. Nesse museu, que fica ali ao pé dos moinhos, tem lá a loja aberta. Pronto, vão excursões e assim, vendem lá. No posto de turismo em Penacova, lá no centro, a mesma coisa. Agora também no Mosteiro de Lourbão, também tem lá agora uma loja física, também estão a vender Pronto, também está. Pense, é assim, não é uma coisa, uma aflição, porque isto não são coisas de comer e a situação também está complicada. Mas quem bem sempre leva uma recordaçãozinha. Aprecia, porque pronto, muita gente também já conheceu a minha mãe, já me conhece há muitos anos, porque nós, as maiores feiras de artesanato nacionais, a gente foi sempre a todas. E pronto, são feiras que as pessoas que gostam mesmo de artesanato vão lá visitar e são, pronto, as pessoas apreciadoras mesmo do nosso artesanato. Que há pessoas, assim, umas senhoras que palitos de flor que ainda vão fazendo, os normais. Mas, entretanto, é uma pessoa que está reformada, que já está em casa, porque a tempo inteiro ninguém. Isto a tempo inteiro só eu. Mas lá está, eu quando comecei, é assim, aqui não havia mais nada, e eu comecei nisto. E comecei a ir para as feiras e também me comecei a entusiasmar. Depois, entretanto, quando me casei, pronto, o meu marido trabalhava e eu pensei, ou ir para algum lado, ou estar em casa, a pagar um sítio para meter a minha filha e não sei o quê. Olha, ganhava menos, mas também tomei conta dela, ia levá-la, ia buscá-la. E nunca precisei dela estar no, na creche, nem no... Pronto, uma coisa... Foi sempre a... Dediquei-me sempre aqui ao artesanato. Umas vezes com mais, com muito mais encomendas, outras vezes com menos. Por exemplo, aqui da aldeia não gosto do nome. mas pronto, gosto. O pessoal quando vem aí à janela, ai que paisagem tão bonita e não sei o quê. Uma pessoa já não acha... Pronto, já não acho assim tanta graça, mas gosto daqui, a gente às vezes quando sai, que chega, ei Jesus, isto é tão bonito. Gosto de cá estar, gosto de viver aqui, é sossegado. Agora estou então a fazer a Rainha Santa. A fazer, que já estava o pau mais ou menos começado, porque... Até chegar aqui já está muito trabalho aqui, porque já se teve que ir buscar os salgueiros ao rio. Vou eu e vai meu marido e às vezes compro e os senhores trazem-me cá a casa, porque eu tenho uma quinta, um terreno à beira dali de uma ribeira, mas não dá para eu, tem poucos, não chega. Isto é uma árvore que se corta 3 em 3 anos, pronto, não se pode cortar. Eu, por exemplo, quando corto num ano, depois de 2 anos não tenho. Tenho que comprar a outras pessoas que tenham. A história dos palitos que contam, que eu até tenho, que ganhei um prémio, e a história até está numa caixinha destas, assim, aqui por trás. E o que conta a história é, em Lourbão havia o convento de freiras e uma altura qualquer as freiras recebiam lá os bispos e os reis e esse pessoal chique e um dia a Madre Superiora diz que mandou uma criada ir lá aos quintais, lá à quinta, buscar uns afios para ser mais bonito, para eles não pegarem nos doces conventuais, nas coisas que tinham na mesa, para não pegarem os senhores na mão. E então mandou ir lá buscar uns bocados de madeira de louro, para fazer chamavam os afios na altura, uns paus afiados para então agarrarem nos doces e nas coisas que tinham para comer. E ela foi buscar, mas não saiu grande coisa, porque o pau do loureiro era muito... tinha um sabor muito forte. E então não aprovou. Depois tentaram então fazer com outra madeira e até que chegaram ao salgueiro e viram que o salgueiro que não tinha assim um sabor muito forte, até era assim meio adocicado. E então começou a fazer uns afios, uns pauzinhos, que eram os normais dos dentes, para enfeitar as mesas. Depois, como tinham muito bagar, as freiras tinham muito bagar, começaram a ter que se fazer uma coisa mais bonita. Eu agora vou fazer aqui uma pausa da santa e vou-te explicar. Elas em primeiro fizeram então isto, depois lá a Madre Superiora mandou fazer uma coisinha mais bonita, que era então uns efeitozinhos, e elas, no fim de muito experimentar e muito tentar, começaram então a fazer a flor, a gente chama a flor, começaram assim a fazer os feitiozinhos para ficar a mesa mais bonita e mais chique. Foi daí que saíram os perlitos de flor. Depois começou a haver muita gente a querer, e isto veio para os conselhos vizinhos, tanto lá de Lourmão, mas passou para este lado do rio, porque nós ainda estávamos, não é, naquele tempo, longe de Lourmão, mas começou-se a passar para aqui, para as aldeias vizinhas do lado cá do rio. E depois toda a gente, houve pessoas que aprenderam a fazer destes, que é os palitos de flor, e houve muita gente que só faziam os normais. Foi quando depois começaram a vir a fazerem as fábricas, porque começou a haver tanta encomenda, que foi aí que começaram a vir as fábricas, lá de Lourmão. Mas aqui desta zona, sempre continuaram a fazer dos de flor. Que é assim, isto agora é a cabeça, que é para então na mesa, agarra-se aqui para não se estragar a flor, agarra-se aqui, picar o presunto, o queijo e pronto, e o que for. Eu, por exemplo, tenho a minha filha, que é capaz de fazer umas coisitas e ajuda-me, e se eu tiver uma feira de artesanato, por exemplo, se tiver duas no mesmo dia, ela diz-me, eu vou para uma e tu vais para outra. E por exemplo, normalmente nestes sítios querem que nós estejamos a trabalhar ao vivo, que é para as pessoas verem como é que se faz. E entretanto, às vezes eu digo assim, mas tem que se estar a trabalhar, e eu não trabalho. E ela, pronto, ela trabalha e faz algumas coisas, só que é assim, ela tirou a licenciatura dela, não é para andar, mas ela gosta, faz algumas coisas, tem aí algumas coisitas que ela faz, mas é só mesmo nos tempos livres, não é tempo inteiro. Se desse, se isto fosse uma coisa que realmente acredito que ela largasse, porque largasse o trabalho, mas numa situação destas, não dá para... porque eu sei perfeitamente, eu sou capaz de ter um mês que posso ter uma encomenda grande e ganho bem, mas posso ter dois meses que não recebo nada. E depois, uma pessoa que tenha contas para pagar. Por exemplo, olha, a Rainha Santa, eu não faço ainda há poucos anos, 2 ou 3 anos. Pediam-me, eu faço o presépio e faço sempre o São José e o... Pronto, São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. E depois, uma altura qualquer, tens de fazer uma Rainha Santa, porque a gente vai muito para Coimbra e em Coimbra é a Rainha Santa. E eu, mas eu não sei fazer. Depois disseram, olha, fazes a Nossa Senhora, só que fazes com as flores no regaço. E eu experimentei e olhei para aquilo, olha, vamos lá ver. E tem-se vendido bem. Foi uma das últimas peças que eu fiz. Também fiz, destas últimas peças que eu fiz, também foi ali o burrito com uma carroça. Também estava aí um dia que não tinha encomendas e eu agora o que é que eu vou fazer? Nós tínhamos cá um senhor que tinha um burro e uma carroça, até mais do que um, mas havia um que ficou sempre com muita fama, que chamavam-lhe o Feijão Frada. E ele, qualquer coisa que era preciso, por exemplo, nós dizemos assim, olha, vamos às compras ao Continente. Aqui dizia-se, olha, vamos à loja do Feijão Frada. Ele não tinha loja nenhuma, mas aquilo começou e começaram assim. E então ele... E um dia, lembram-me, olha, vou fazer o burro com a carroça do Feijão Frade. E fiz-o e vendi e gostaram. Já tenho aí outro. E agora também fiz os bois. Cá antigamente havia chamava-se uma parelha de bois. Eram dois bois com uma carroça. Antes de haver tratores. E havia aí uns que era ali de uma terra e tabezinha, que vinham, a gente, pois eles tinham umas campainhas e a gente ouvia aquilo e já se dizia: vem lá o tigrilo, porque o senhor era o senhor grilo, mas a gente dizia ao tigrilo com os bois. Agora aqui há dias eu, olha, fiz os bois do tigrilo. Tenho ganho alguns prémios, foi com os palitos de flor. No ano de 2020 estávamos de pandemia e veio aquilo, foi uma lufada de ar fresco. Foi este prémio, porque era para ser uma caixa sustentável e tem a história. E ganhou, tenho aí os diplomas, ganhou então dois prémios. E depois ainda lá foi a Espanha, ganhou da melhor história. Depois, no ano a seguir, foi com os palitos Pestana, também, que também ganhou, mas aqui já só foi a nível nacional, foi a menor cá e não ganhou nada. Também não se pode ganhar tudo, não é? Pronto. Mas pronto, nestas alturas que foi o Covid, pronto, não tinha encomendas, não tinha muito trabalho, mas pelo menos fama, sucesso. Foi os prémios. Fizeram também um livro em Coimbra das mulheres da região centro, onde me escolheram também para estar lá. Foi uma altura que era para ser no Dia da Mulher. Está lá muita mulher, pronto, não sou só eu, mas gostei. E também este ano, a Direção-Geral das Artes também veio cá para eu ir fazer uma exposição ao Luxemburgo. Levaram umas peças para lá e saí também no catálogo deles, que aquilo está tudo em inglês, luxemburguês e francês, que tiveram que me traduzir aquilo que eu não conseguia ler nada. Também gostei, pronto, também foi fama. E pronto, e tem-se ganho assim uns prémiositos. E tenho também ido assim a alguns programas da televisão. E agora estou aqui com vocês. E pronto, e espero que seja para continuar. Quando vierem a Portugal, podem vir à minha casa. Podem trabalhar e podem comprar, também podem não comprar e vir só fazer uma visita. E tenho lá pessoas amigas, um beijinho para elas.
7 days to make to heaven and earth. You don't explain house music. You won't explain house music. You can't explain house music. You live house music. You sweat house music. You cry house music. You die house music. You smile. That's house music. 5 minutes. You've got 5 minutes. You got a lifetime to listen, to feel. That's house music. House music. What is house music? A collection of sound with a bassy rhythm. A bassy rhythm that penetrates the soul from our past strife made whole. Coming from the motherland, Africa. A fusion of soul, jazz, reggae, gospel, swing, rhythm, hip-hop, without forgiving the pain, without forgiving the tears. So I want you to check this out as one, my brothers and sisters. Rise up and shout, because that is house music. Let it flow through your veins. Let it talk to your mind. Let it talk to your body. Let it talk to your soul. Let it make you whole. Deep inside, it will lift you up when you're feeling down. It will make you cry, take you on a ride. It will make you frown, it will lift you up, it will lift you out. It will make you fly. We'll be right back.
You're in the mix with SVN. Thank you. You're in the mix with SVN.